Entrevista.
Bom dia, Mil. Já acabou o final da apresentação da moto. Já tem início a coletiva de imprensa. Nós temos pessoas, jornalistas dos veículos presentes. Aqui também temos uma série de perguntas pela assessoria de imprensa. Vamos lá, então a gente vai conversar com o Cisi, da TV Alterosa, para se posicionar nos microfones nas laterais e dirigir as perguntas. Ao presidente da Assembleia, bom dia.
Bom dia. Gostaria de saber quais são os principais objetivos aí dessa parceria.
Sim, os objetivos são principalmente demonstrar e levar à população a informação de que o voto é seguro, de que o TRE tomou todas as medidas necessárias para que nenhum daqueles eleitores que vá à urna corra risco, tenha problema com o coronavírus, também aqueles mesários, aqueles que vão trabalhar nas eleições, também terão a sua segurança garantida. E a Assembleia vai levar à população de Minas Gerais não só a informação de que todas as medidas sanitárias necessárias já estão tomadas pelo TRE, mas também fará um apelo a todos os mineiros que votem, que levem a sua opinião às urnas, porque o futuro de cada um de nós depende desta construção que é coletiva, deste momento em que todos têm o mesmo poder, todos têm um voto e podem, assim, levar a sua palavra, levar a sua opinião às urnas. A Assembleia começará nos próximos dias uma campanha, juntamente com o TRE, publicitária, de anúncios, pedindo aos mineiros que não percam esse momento de possibilidade de voto, porque, afinal de contas, muitos no mundo inteiro não têm esse poder. E quando não tivemos no Brasil a possibilidade de votar, pelas dificuldades que tínhamos com a democracia, muitos lutaram, perderam suas vidas para que o direito de voto pudesse ser garantido. E não é correto agora que temos esse direito abrir mão de definir o nosso futuro.
Nós temos perguntas agora do jornal Estado de Minas. São três perguntas do jornalista Matheus Muratori. Qual a importância dessa parceria entre o TRE e a Assembleia? Como o presidente da Assembleia vê a atuação dos colegas parlamentares nas eleições e sobre a atuação na Assembleia? Qual a chance de um retorno das atividades presenciais no Legislativo?
Bom, primeiro, a parceria de muita alegria para nós, porque nós sabemos que o TRE de Minas tem o maior desafio dentre todos os TREs do Brasil. Afinal de contas, Minas Gerais tem o maior número de municípios. Temos um estado do tamanho da Espanha, do tamanho da França, maior do que muitos outros países pelo mundo. Portanto, fazer uma eleição num único dia, em um estado desse tamanho, com um número grande de municípios e com mais de 16 milhões de mineiros, é, sem dúvida, um imenso desafio. Então, nos associarmos ao TRE é fundamental. Os parlamentares têm... Alguns são candidatos, outros estão aí apoiando candidatos no interior de Minas, mas todos com o distanciamento necessário, com o uso da máscara, e é isso que a gente espera para que nós não tenhamos aumento da pandemia, que vem decrescendo no estado de forma geral, mas que ela não retorne, como nós temos vendo acontecer em alguns países europeus, que inclusive já começam a restringir a circulação das pessoas. A Assembleia continua com a votação remota, continua atuando, as comissões estão funcionando normalmente, o plenário da mesma forma, e esta é a definição da mesa para os próximos dias, pelo menos, até que se modifique a situação da pandemia no nosso estado.
Então, agora eu vejo Gabriel Faleiro, da TV Band.
Bom dia. O senhor falou a respeito da situação do coronavírus, que os eleitores terão segurança. Essa campanha será direcionada também, principalmente para as pessoas do grupo de risco, elas também estarão resguardadas?
Sim, exatamente. O presidente, desembargador Alexandre, vai poder falar um pouco mais sobre a questão daqueles que são do grupo de risco, os mais idosos, mas, com certeza, o TRE garante a todos que poderão se dirigir com tranquilidade aos locais de votação, porque serão recebidos não só com álcool gel, álcool líquido, mas com todos usando máscara, como a lei determina e foi aprovada há cerca de alguns meses aqui nesta casa.
e também os mesários e aqueles que irão trabalhar vão ter aquela máscara facial de acrílico, vão ter também as máscaras para que não coloquem em risco não só a sua integridade, mas também dos eleitores.
Se você quiser participar também, o presidente do TRE.
Passa para aí.
Sobre a segurança e proteção aos idosos, né? Nós estamos tomando todas as providências e as medidas necessárias para que protejamos a saúde de todos. Mas os do grupo de risco são aqueles que realmente nos preocupam mais. O TSE aumentou em uma hora o período de votação. Então, a votação vai começar às 7 horas da manhã e vai terminar às 17 horas. E é importante frisar o seguinte, que o TSE está pedindo, é uma solicitação, não é uma obrigação, mas é uma faculdade, mas está pedindo àqueles que estão no grupo de risco que compareçam às urnas a partir das 7 da manhã e, preferencialmente, de 7 às 10, para que possa haver, não possa haver o encontro ou um encontro maior entre aqueles que estão no grupo de risco e aqueles que não estão. Isso é uma faculdade, isso é um pleito do TSE aos eleitores. Então, os eleitores do grupo de risco, por exemplo, os idosos, eles, se possível, devem comparecer às sessões de 7 da manhã às 10, e aqueles que não estão no grupo de risco comparecem a partir das 10 horas. Isto não significa, e que fique claro, que se alguém do grupo de risco comparecer depois das 10 e até às 17, que ele não vai votar. Vota. Tem preferência na fila de votação, e vamos tomar todas as providências necessárias para que essa pessoa corra o menor risco possível de contaminação pelo novo coronavírus. Como também, o contrário, aqueles que não estão no grupo de risco e que comparecerem às sessões eleitorais de 7 às 10, votarão. Ocorre que a preferência será dada àqueles que estão no grupo de risco, inclusive porque, fora situações especialíssimas de doenças, de comorbidades, a maioria dos que estão no grupo de risco é composta por idosos, e os idosos já têm, por lei federal, preferência em fila para a votação.
As próximas perguntas a gente recebeu também pela internet do repórter Orion Teixeira, do blog do Orion. Como os senhores avaliam o risco de aumento da abstenção que tem sido crescente nos últimos anos? Seria este ano uma combinação de medo da pandemia e aumento da descrença do eleitor? E se essa é uma tendência que pode afetar a crença na democracia? Orion também encaminhou uma segunda pergunta, perguntando sobre outro vírus que ameaça o voto bem informado e a própria democracia, são as fake news, a desinformação. Sabemos que isso pode afetar a mobilização e o interesse do eleitor. O que essa parceria pode fazer contra este risco?
A primeira pergunta?
A primeira é o risco do aumento de abstenção, que tem sido crescente.
Nós estamos, junto com a Assembleia Legislativa e os outros parceiros da democracia, realizando campanhas institucionais, exatamente porque, como disse o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa, no seu pronunciamento, nas eleições de 2018, a abstenção já foi acima daquilo que entendemos ser razoável para uma democracia representativa como a nossa. Então, essa campanha tem por objetivo reduzir a abstenção, ou pelo menos evitar que a abstenção seja maior do que aquela do ano de 2018. Portanto, uma campanha em que conscientizamos o eleitor, primeiro, da importância de ir às urnas, da importância de votar. Como bem disse o eminente presidente Agostinho Patrus, grande parte das pessoas que habitam esse planeta não tem o poder de votar. E nós temos. Em nosso país, graças a Deus, o nosso poder de votar existe e é assegurado pela Constituição Federal. E, portanto, como o TSE está a dizer na campanha que lançou, eleitor, o seu voto tem poder, vote. E me parece que o deputado Agostinho deve concordar comigo, nós até já conversamos sobre isso, nas eleições é um momento único em que todas as pessoas são iguais, efetivamente iguais. O voto é único para todos. O voto do pobre é igual ao voto daquele mais abastado. O voto de pessoas de gênero diferentes, esses votos são igualíssimos, representam o pensamento do eleitor sobre quem deve ser o seu representante, tanto majoritariamente na prefeitura quanto proporcionalmente na Câmara de Vereadores. Então, realmente, nós estamos realizando essa campanha para que ou a abstenção diminua ou que, pelo menos, a abstenção ela não se amplie, porque, repito, eleitor, o seu voto tem poder, vote. E sobre as fake news, eu entendo que realmente se constitui no segundo maior vírus que ataca e que coloca em risco as eleições. Nós criamos no Tribunal Regional Eleitoral o chamado Gabinete Institucional de Segurança, que é composto pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Eleitoral Estadual e Federal, pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça e agora, pela primeira vez, pelo Corpo de Bombeiros, em face, inclusive, da pandemia que vivemos. Integra este gabinete um órgão que criamos chamado Núcleo de Enfrentamento à Desinformação. Esse Núcleo de Enfrentamento à Desinformação, e quero dizer que desinformação é o termo que a Justiça Eleitoral usa para se referir às fake news, às notícias falsas. Esse núcleo terá por objetivo, e ele é comandado pelo Dr. Joemilson Donizete Lopes, nosso juiz auxiliar que está aqui conosco, e é integrado por pessoas da mais alta qualificação. Só para dar um exemplo, integra esse núcleo, além de técnicos do TRE, além de delegados da Polícia Federal especializados em crimes cibernéticos, um delegado especialmente indicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é uma das maiores autoridades em crimes cibernéticos do país. Portanto, estamos muito, muito bem estruturados para enfrentar as fake news. A desinformação é um desserviço imenso à democracia, é um desserviço imenso às eleições, e a desinformação é sim um vírus digital que nós vamos ter que ou prevenir, mas se não for possível prevenir, nós vamos ter que reprimir de maneira dura, de maneira rigorosa, sendo tanto retirando das redes sociais essas notícias falsas, quanto também
punindo, entregando ao Ministério Público elementos de informação para que a justiça possa punir criminalmente e também nas outras esferas em que isso for possível, os autores das notícias falsas e também aqueles que disseminam as notícias falsas. A Justiça Eleitoral pede a todas as pessoas, a todos os cidadãos que tenham responsabilidade, que antes de disseminarem, de divulgarem notícias que receberam, que verifiquem se efetivamente são verdadeiras e se forem falsas, que não divulguem, que não disseminem essas notícias falsas. Podem ter certeza, presidente, que nós estamos muito bem equipados, estruturados e vamos combater muito esse vírus, como disse o Orion, né? Que foi quem perguntou, esse vírus das fake news.
Obrigada, desembargador. Deputado Agostinho Patrus, a gente queria ouvir a sua avaliação também sobre essas questões quanto esse aumento no risco de abstenção e esse vírus, né? Como Orion Teixeira coloca aqui, que seriam as fake news e a relação disso com a fragilidade na democracia.
Sim, é exatamente isso que nós pretendemos enfrentar com esse momento. Sabíamos que o risco do crescimento da abstenção é real, uma vez que existe o temor da população quanto à circulação, quanto à ida aos locais públicos, e por isso mesmo a Assembleia e o TRE fazem esse trabalho importante de informação de que haverá segurança, que não haverá problema de contaminação e de risco maior à população. Vamos divulgar essa questão para que as pessoas não fiquem com temor de ir votar e vamos, através das nossas campanhas publicitárias, levar também às pessoas a importância do voto. Nosso objetivo é que um número maior de mineiros possa votar e levar adiante a sua vontade. Quanto às fake news, nos preocupa muito. É, infelizmente, um mal que tem afligido não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E nós, com a participação grande que temos nas redes sociais e principalmente no WhatsApp, temos sofrido muito com essa questão da divulgação de notícias falsas, mas que nós também contamos com a participação da imprensa para esclarecer informações que não sejam verídicas. As pesquisas já mostram que a população costuma já, em grande parte, desconfiar das informações que vêm através das redes sociais, e é isso que nós temos também colocado, que os órgãos de comunicação são aqueles que têm a credibilidade necessária para levar as informações corretas à população mineira.
Ok, então agora o jornalista que está presente aqui no Salão Nobre é Sávio Gabriel, do jornal O Tempo.
Bom dia. Ainda sobre essa questão da abstenção, pesquisas recentes apontam que deve haver uma abstenção grande, principalmente na faixa etária entre 16 e 17 anos, onde o voto ainda é facultativo. Queria saber se nessa campanha vai haver alguma ação específica para esses eleitores. E queria saber também sobre a questão do funcionamento aqui da casa, presidente. O senhor falou agora há pouco que a tendência é que a Assembleia continue em formato remoto pelos próximos dias. Estamos há 2 meses aí do início do recesso parlamentar. Queria saber se essa é a tendência mesmo, se existe alguma chance desse formato remoto permanecer até o início do recesso e aí voltar aí ao formato anterior só no ano que vem. E queria saber também se existe ainda alguma possibilidade, o governo já sinalizou, de algum tema ser enviado aqui para a Assembleia ainda até o fim do ano.
Bom, vamos lá. Primeiro tema, sem dúvida, nós vamos tratar nas nossas campanhas publicitárias dos diversos públicos. Nos preocupa também não só os jovens, mas também as pessoas com mais idade, que também não têm a obrigatoriedade do voto, e nós vamos levar a essas pessoas também as informações quanto à segurança. E, por isso, fizemos uma campanha de que vote, é importante votar. Essa é, em letras garrafais, o que nós queremos passar, porque, afinal de contas, essa é uma conquista de todos nós. Quanto ao funcionamento da casa, nós estamos acompanhando, através da questão médica aqui da Assembleia, dos nossos médicos que aqui trabalham, da junta médica que temos, e aguardamos o posicionamento, novos posicionamentos desses profissionais. Assim que eles entenderem que nós podemos fazer alguma modificação, nós a faremos, quem sabe, dando um próximo passo, possibilitando as duas coisas em conjunto, seja a presença de plenário e também remota, e nós vamos, isso vai ficar a cargo da diretoria médica aqui da Assembleia, que é quem tem nos orientado. Quanto ao governo, nós tivemos esse ano projetos votados na Casa representativos para o governo do Estado, votamos a questão da reforma da Previdência, como disse aqui, inclusive nesta mesa, o secretário de Planejamento e também o secretário de Fazenda disseram aqui a respeito da economia que essas ações geram, de cerca de 3 bilhões já no orçamento do ano que vem. Além disso, votamos vetos por parte do governador, mantivemos aqui alguns vetos que teriam também uma repercussão muito elevada na questão da folha de pagamentos, um crescimento grande nas despesas do Estado, e a Assembleia está sempre pronta a colaborar, a contribuir com o Executivo, assim como com o Judiciário, afinal de contas, são os três poderes que têm a obrigação de legislar, de fiscalizar, de também executar, como acontece com o governo do Estado. Nós, na Assembleia, estamos sempre prontos para discutir qualquer tema que chegue à casa.
A próxima pergunta foi encaminhada pela jornalista Laura Marques, da Rádio CBN. A gente encaminha, então, para o desembargador, que é como será essa campanha de incentivo ao voto, né, na prática. Existe alguma meta, como, por exemplo, aumentar o número de eleitores que vão às urnas em determinado percentual? Né, se tem uma meta a ser batida nesse processo, a gente vê muita preocupação quanto a esses índices, né, de abstenção que vem crescendo. Né, muitas perguntas são nesse sentido.
Muito bem. Meta, me parece, e o presidente Agostinho pode falar, meta em termos percentuais nós não estabelecemos. O que nós estabelecemos foi aquilo que eu disse há momentos atrás. O grande objetivo é, num cenário de pandemia, num cenário adverso, é que, primeiro, não haja aumento dessa abstenção que já existiu em 2018. A nossa grande preocupação é impedir o acréscimo desse percentual, de 20%, em torno de 20%. Agora, se conseguirmos, e a Assembleia, através dos seus canais, inclusive de publicidade, vai fazer uma campanha junto conosco que abrangerá todo o Estado de Minas Gerais, se conseguirmos fazer com que essa abstenção, num cenário, num ambiente adverso de pandemia, seja reduzida, é uma grande vitória. É uma enorme vitória para toda, para a democracia mineira e para todas as instituições do nosso Estado. Então, eu vou dizer o seguinte, nossa meta ou é que a abstenção não seja ampliada ou que ela seja reduzida. Essa é a grande meta que nós temos.
Agora a gente passa, então, a palavra para Pedro Luiz, da Rede TV, que está presente aqui.
Bom dia aos senhores, os colegas da imprensa e a quem nos assiste nesse momento. Desembargador, minha pergunta se refere aos mesários, sobre a segurança daqueles que vão trabalhar no dia desse grande evento. Quais os protocolos de higiene que vocês, no caso, estão se alterando, né, para empregar nesse dia? Gostaria de perguntar isso e também sobre as filas, porque a realidade do eleitorado é diferente. Quando essas pessoas chegam para votar, elas enfrentam filas. Quem vai ficar responsável por fiscalizar e gerenciar essas filas, fazendo com que essas pessoas se venham livres ou longe desse vírus?
São mais de 208 mil mesários e mais de 52 mil sessões eleitorais. Para esses 208 mil mesários, nós teremos para cada um conjunto de 3 máscaras descartáveis que podem ser utilizadas por até 4 horas. Então, eles terão
máscaras por até 12 horas, porque os mesários provavelmente devem chegar em torno de 6 horas da manhã e sair em torno de 18 horas, portanto, 12 horas. Além destas três máscaras, cada mesário terá um protetor facial de acrílico, cada um. Além disso, cada mesário terá um pote de álcool gel, cada um terá o seu, né? Além disso, que fique muito, muito claro, não teremos biometria esse ano. Não teremos, que a biometria seria mais uma fonte de contaminação ou possibilidade de contaminação. E então, como o eleitor vai se identificar? O eleitor vai levar o seu documento oficial, né? Pode ser até aquele título ao qual eu me referi, e vai se identificar a partir desse documento. Agora, o mesário não manipula o documento do eleitor. O eleitor vai apresentar o documento a uma distância de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros. O mesário vai ler os registros do documento, vai ver a cara do eleitor e verificar a foto que está lá, identificando o documento com pessoa, o eleitor votará. Então, o mesário não manipula a documentação do eleitor, o que também faz com que o risco de contaminação diminua. Então, e nas sessões eleitorais, em cada sessão, haverá um frasco grande de álcool gel e um frasco grande de álcool líquido 70%. E esse álcool gel e álcool líquido, o eleitor vai ser, claro, orientado, né? Durante a votação, ele vai ser orientado a usar o álcool gel ou o álcool líquido, votar na urna. Quando ele voltar, ele será orientado a, de novo, passar o álcool gel ou o álcool líquido e se retirar da sessão eleitoral. Muito bem. As filas terão aquelas fitas embaixo para medir o distanciamento social. Então, nas filas, os eleitores não poderão se aglomerar. Aí você me pergunta, quem vai fiscalizar isso? Quem vai fiscalizar é o TRE. São os colaboradores do TRE. Eles estarão treinados para esta fiscalização. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas a legislação eleitoral determina que os agentes policiais, então, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, eles têm que ficar a 100 metros de distância das sessões eleitorais. Isso é uma determinação da legislação. Só que se houver algum eleitor que descumpra alguma medida destas de segurança sanitária que nós estamos a determinar que essas medidas sejam cumpridas, aí os mesários, os colaboradores do TRE, estão orientados a chamarem os agentes policiais para que possam resolver essa situação. Então, isso é possível que aconteça.
A gente vai fazer mais a gente está quase encerrando, então, a última pergunta.
Rapidamente, desembargador. Desculpa. Fazendo ligação a essa pergunta que eu fiz antes ao senhor, como essas pessoas, elas não podem mais ou não vão poder utilizar a biometria, elas vão ter que compartilhar a caneta. Ou como que fica isso? É recomendado que cada um leve a sua caneta para assinar aquela ata?
A recomendação do TSE é que o eleitor saia da sua casa com máscara, porque sem máscara ele não entra na sessão eleitoral. Não entra. E o TRE, não apenas o TRE de Minas, mas toda a Justiça Eleitoral brasileira, nós não temos orçamento para comprar uma máscara para cada eleitor. Imagina, senhor presidente, no estado de Minas Gerais, 15.888.000 eleitores. Se a máscara custasse R$ 1, gastaríamos R$ 15.888.000. Não temos orçamento. Nenhum TRE tem no Brasil inteiro. Então, recomendação: eleitor sai de casa com a máscara. Sem a máscara, ele não entra na sessão eleitoral. E dentro da sessão eleitoral, dando ênfase ao que você falou, a nossa recomendação: saia de casa também com a sua caneta. Evite compartilhar caneta lá na sessão eleitoral. E saia de casa, se possível, com um frasco, aqueles frascos individuais de álcool em gel. São as nossas recomendações. Mas, se o eleitor chegar de máscara, mas sem caneta, lá nós teremos um conjunto de canetas. Evidentemente que, quando um eleitor manipular, o mesário vai passar o álcool naquela caneta, ali na caneta, vai também esterilizar sua mão, e aí o próximo eleitor vem. Se o eleitor não tiver caneta, esse procedimento vai se repetindo até o final da votação.
Ok, então a gente encerra por aqui então a entrevista coletiva após a assinatura da parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e a Assembleia de Minas. Agradecemos a presença então do desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Algumas perguntas encaminhadas pelos órgãos de imprensa já foram contempladas nas respostas anteriores, mas algumas, né, as que estão aqui, vão ser encaminhadas para assessorias da Assembleia e do Tribunal Regional Eleitoral e serão respondidas de forma individual.